7:57, ainda o assunto é Rio Mais 20. Converso agora com o senador Cristóvão Buarque, do PDT aqui do Distrito Federal, que participou da conferência. Senador, bom dia.
Bom dia, e é um grande prazer falar com você e com todos os ouvintes.
Prazer recebê-lo novamente também aqui no Conexão Senado. Senador, o senhor que esteve na Rio Mais 20, esteve no Rio de Janeiro, viu as discussões, viu tudo o que foi tratado na conferência. As críticas e os elogios ao documento final, elogios de que sim, foi um avanço em relação a 92 e críticas de que ele foi tímido demais. Em qual desses grupos o senhor se encaixaria ou haveria uma terceira análise ainda?
Foi absolutamente tímido, foi quase que envergonhado, pedindo desculpas, porque no momento de uma crise tão profunda de todo o sistema, uma crise política, uma crise financeira, uma crise social, econômica e ecológica, os chefes de Estado se reúnem para reafirmarem isso, reafirmarem aquilo, e nada de concreto, nada de novo aconteceu. Imagine se a reunião de Bretton Woods, no momento em que a Segunda Guerra terminava, imagine que aquela reunião concluísse com um documento como esse. O mundo teria ficado parado. Era hora de uma ousadia. Era hora desses chefes de Estado fazerem um documento muito mais ideológico, doutrinário, político, de líderes, do que a soma do que colocaram nele os diplomatas, que são técnicos. Do jeito que um médico tem por finalidade organizar o corpo de uma pessoa que está doente, o diplomata tem por finalidade chegar a acordo entre duas posições diferentes. Nunca encontrar uma terceira posição. Diplomata não inventa. Diplomata casa. E não houve, por isso, suspensão. Não houve nada, nada, nada de novo na Rio Mais 20.
Que caminho deveria ter sido tomado? O que seria a novidade, senador, nessa Rio Mais 20?
A novidade, em primeiro lugar, como eu coloquei no discurso chamado Fala Dilma, era começar dizendo: a humanidade está em risco. Esse risco decorre de um processo econômico baseado no consumo voraz, no consumo supérfluo em que cada vez se consome mais. Para isso, é preciso mais energia, é preciso mais recursos naturais, e isso está depredando. Temos, portanto, de buscar um outro caminho, um outro rumo. O rumo não é o crescimento econômico. O rumo não é nem mesmo a economia verde para continuar o mesmo crescimento. O rumo é um outro tipo de progresso, onde o bem-estar seja mais importante que a produção, onde o tempo livre seja mais importante do que o endividamento das pessoas para comprarem seus carros. Então, o que eu venho trabalhando, que era eles dizerem: o mundo precisa de uma economia com cinco cores, e não uma. Precisa da economia verde, renovável nos recursos, precisa de uma economia vermelha no social, as pessoas estarem protegidas, recebendo aquilo que precisam, distribuindo-se o que é produzido. Tem que ser de produzir cada vez menos armas. As armas nem deveriam entrar no PIB. As armas são feitas para você se proteger, não enriquece. Ninguém enriquece por botar um muro ao redor da casa. Você protege a riqueza que já tem e até deixa de aumentar a riqueza para fazer esse muro. Assim são como as armas de um país. Tem que ser amarela no sentido de uma economia baseada na alta tecnologia, e tem que ser azul, a economia do bem-estar, em que as pessoas se sintam bem, felizes, e não apenas com uma conta bancária maior. Nada disso foi feito. É preciso ter uma posição clara sobre o direito de todos os seres humanos usarem os avanços da tecnologia para a sua saúde, e não continuarmos nessa marcha em que alguns compram tanta saúde que estão vivendo quase que para sempre e com saúde, e outros continuam com a esperança de vida de 40 anos. Nada disso houve, não houve ousadia, e eu explico por quê. Não temos um líder mundial, não temos uma liderança que fale para o mundo. Cada um chegou ali falando para o seu próprio país, para os seus próprios eleitores. O discurso da presidenta Dilma é um exemplo. Ela falou para os brasileiros, ela não falou para o mundo. Ela falou o que ela faz, o que ela faz, o que ela faz, o que o governo está fazendo. Não falou para o mundo, dizendo o que é que achava que devia ser o futuro do mundo. Eu considero que a EU+20 só teve uma coisa muito positiva, a mobilização social.
Uhum.
A mobilização da população. Aliás, nisso, eu acho que a EU+20 é igualzinho a uma CPI. A CPI serve para mobilizar, chamar atenção, as pessoas reclamarem da corrupção. Mas, no fim, termina em pizza. A EU+20 terminou em pizza.
Pois é, essa mobilização que o senhor colocou, qual o valor dessa participação que houve pela Cúpula dos Povos e também no próprio Rio Centro, com diversas discussões de setores da sociedade?
Basta conversar com criança. As crianças sabem que houve uma EU+20. Estava nos jornais, estava na imprensa. A mídia teve um papel importante nessa EU+20. A mídia, sim, trouxe o assunto para a pauta do Brasil. Todos falaram, durante algumas semanas, pelo menos, o Senado há 2 anos que fala nisso. Mas o Brasil inteiro terminou falando. E não foi só o Brasil. No resto do mundo, menos do que no Brasil, porque a reunião foi aqui, mas todo mundo falou de que havia uma reunião no Rio para discutir o futuro da humanidade. Pena que não tenha se discutido o futuro da humanidade. Houve um avanço na consciência do problema. Isso eu não tenho a menor dúvida. E isso vai se refletir nas próximas eleições. As próximas eleições, o eleitor vai querer ouvir, sim, mensagens de meio ambiente, sobretudo no Brasil, onde a consciência aumentou.
Pois é. E agora, continuando com as discussões, o que, pode se imaginar a partir daqui para frente, por exemplo, aqui no Congresso Nacional, no Senado? Que tipo de discussões a gente pode ter ainda? Que tipo de medidas a partir disso, senador, podem ser tomadas pelos legisladores?
Eu já conversei lá mesmo no Rio de Janeiro com o presidente da Comissão de Relações Exteriores, o senador Collor, propondo que nós começássemos a reescrever o documento que os chefes de Estado fizeram. Como é que nós gostaríamos? E o espaço para isso seriam as reuniões que eu faço toda quinta-feira, às 6 horas da tarde, há um ano, e que terminou num livro que foi distribuído lá na EU+20, sobre o que é que a gente propunha para a EU+20. A minha ideia agora é que a gente reescreva o que os presidentes escreveram tão timidamente, que reescrevamos com ousadia, que eles não tiveram.
Ok. Senador Cristóvão Buarque, muito obrigado por atender a Rádio Senado. Um bom dia.
Eu que agradeço a oportunidade de falar sobre o assunto e um bom dia para você e para todos os ouvintes.
Obrigado, senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, fazendo um balanço da conferência Rio+20. Ele que participou da conferência em diversos dias lá no Rio de Janeiro.